que envolve a seleção brasileira, que é, ah, tá vendo? A Copa que a Espanha vai ganhar com posse de bola, o Brasil não teve a bola e entregou a bola para o adversário. O Brasil teve menos posse de bola do que o adversário em um jogo da Copa, que foi contra a Noruega, e eu não acho que o Brasil tem que jogar com 34% de posse de bola. Mas veja, a Espanha tem mais posse de bola do que o adversário. Desde a última vez que a Espanha teve menos posse de bola que o adversário em Copa do Mundo foi em 2002, quando empatou contra a Coreia do Sul. De lá pra cá, ela teve mais posse de bola que todo, em todos os jogos de 2006, 10, 14, 18, 22 e 26. E ganhou uma Copa que foi de 10. Tomou 5-1 da Holanda e teve 54% de posse de bola. Então não é só posse de bola. Posse de bola é um símbolo de um estilo, e aí eles conseguem impor o estilo deles. Essa que é a questão. E desse ponto de vista da identidade de jogo, isso sim falta para a seleção brasileira.
E o que esperar hoje de Argentina e Inglaterra, PVC?
Primeira superstição. Eu não sou supersticioso porque dá azar. Você sabe disso, Cássio.
Sei.
Mas a Inglaterra jogou contra a Argentina 5 vezes em Copa do Mundo. Em 62, ganhou 3-1, a Argentina estava de camisa celeste e branca. Em 66, ganhou de 1-0, a Argentina estava de camisa celeste e branca. Em 2002, a Inglaterra ganhou de 1-0, a Argentina estava de camisa celeste e branca. Em 86, o gol do Maradona, os dois gols do Maradona, a Argentina estava de camisa azul escura. Em 98, a Argentina eliminou a Inglaterra nos pênaltis de camisa azul escura. Se você olhar para a tabela, sempre o time que está do lado esquerdo da tabela, como ontem, França e Espanha. A Espanha jogou de branco, a França jogou de camisa uniforme número um total, camisa azul, calção branco, meia vermelha. Hoje é Argentina e Inglaterra, mas alguém na Argentina, o Scaloni disse que não foi ele, pediu para jogar de azul escuro. Por causa da superstição. Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu repito, eu não sou supersticioso porque dá azar. Mas era para a Argentina jogar de celeste e branco e para jogar de azul escuro quando a Inglaterra toda de branco. Se o Mick Jagger vai estar no estádio, contraponto é o príncipe William, que gravou mais uma vez um vídeo a favor da torcida inglesa, mas o príncipe William está com sorte neste ano, porque ele torce pro Aston Villa, que não ganhava nada desde 82 e ganhou a Liga Europa. Então, o príncipe William pode ser o contraponto do Mick Jagger. Mas eu não sou supersticioso porque não dá sorte.
Valeu, obrigado, um abraço, bom jogo.
Até amanhã, valeu.
Até amanhã.
E hoje a transmissão começa às 3 da tarde aqui na CBN. Para essa decisão, há uma vaga final da Copa do Mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Subiu para 10 o número de presos em uma operação contra uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços para o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e o PCC. Os investigadores também identificaram uma suspeita de conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. De acordo com a polícia, o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai defender a forma como a Casa vem executando as emendas, apesar de a Polícia Federal ter identificado a influência de parlamentares sem mandato na destinação dos recursos. Ele afirmou estar convicto do cumprimento da lei sobre o tema. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou operações contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O magistrado também cobrou explicações sobre a execução de emendas das comissões de saúde no Congresso. O governo do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até o fim das agressões dos Estados Unidos. Na noite passada, Washington lançou uma nova série de ataques contra a República Islâmica e bloqueou novamente os pontos do país do Oriente Médio. Teerã retaliou com ataques a instalações dos Estados Unidos em países do Golfo. No horário de Brasília, 9:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 15 de julho de 2026. Hoje nós já trouxemos para você alguns dos números da pesquisa Genial Quest, divulgada logo cedo, e que mostra que o presidente Lula segue liderando todos os cenários testados de segundo turno nas eleições, na disputa direta ali com o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário até esse momento. Lula aparece com 45% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 37% das intenções de voto. E esse cenário representa uma oscilação positiva para Lula, que na divulgação anterior tinha 44, enquanto Flávio tinha 38. Mas esse é só um dos muitos números e das muitas tabelas que o Instituto Quest nos apresenta. A Rani Veloso separou mais alguns pontos dessa pesquisa, até porque, Rani, o pesquisador também vai às ruas para medir a opinião pública em relação a alguns temas de relevância. E você traz, por exemplo, essa questão em relação ao impacto que teve aquela operação que teve como alvo o Jacques Wagner, que era líder do governo lá no Senado. O que que traz a pesquisa, Rani?
É isso mesmo, viu, Milton? A pesquisa Genial Quest de hoje também avaliou o impacto dessa investigação que pesou contra o senador petista Jacques Wagner. No caso Master, ele teria recebido vantagens indevidas de Augusto Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro. E a maioria dos entrevistados, 54%, não sabia do caso. Mas dos que sabiam, 61% acreditam que ele agiu de forma errada. O mesmo índice entre os lulistas e apenas 3 pontos a menos que os bolsonaristas. Então ficou ali na mesma casa dos 60%. Para 37%, o facto impacta muito negativamente na campanha de Lula. 43% dizem que o caso é uma questão institucional do atual governo. Já 35% acreditam que essa é uma questão pessoal de Wagner, ou seja, a maioria acredita que o caso está atrelado ao governo Lula. Quando o eleitor foi questionado sobre o que dá mais medo, já que outro tópico, 46% responderam que a volta dos Bolsonaro ao poder é o que dá mais medo, um aumento de 2 pontos em relação a junho, e 38% disseram ser a reeleição de Lula, uma queda de 2%. Na economia, Milton, só agora a população começou a perceber alguma melhora. 43% acham que a economia piorou, o menor índice desde março. Para 33%, ficou do mesmo jeito. E para 20%, melhorou. Já sobre a percepção do preço dos alimentos, para 66%, eles sentiram uma mudança para mais, né? Subiu. Mas representa uma queda de 3% em comparação ao mês passado. E é o menor índice desde abril. 68% dizem que o poder de compra do brasileiro está menor, porém é um ponto, é um ponto a mais do que no mês passado, e para 21% está igual. A expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses permanece estável. 39% acham que vai melhorar, mas caiu 2 pontos a expectativa daqueles que acreditam que vai piorar, ficando em 27%. 66% falaram que já ouviram falar do Desenrola, mas apenas 12% disseram ser beneficiados. Desses, 35% perceberam que a renda aumentou significativamente, 33% não sentiram diferença e 31% falaram que a renda aumentou, mas não muito. 47% dizem ter poucas dívidas, 31% dizem não ter dívidas e 21% dizem ter muitas dívidas. Entre o eleitorado feminino, um outro ponto, o maior do país, né? Bom a gente lembrar, Lula continua com um desempenho melhor. No primeiro turno apresenta 38% das intenções de voto, já Flávio 25%. E entre o eleitorado masculino, Lula também está à frente. 42% dos homens pretendem votar em Lula e 30% em Flávio. Em relação à aprovação do governo, Lula, 50% das mulheres aprovam e 44% desaprovam. Já entre os homens, 46% aprovam e 50% desaprovam. O quadro se inverte, né? A gente lembra que o levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de julho, com 2.004 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR07181/2026. Milton?
Ainda hoje, mais cedo, nós conversamos com o Lauro Jardim, que analisou todos esses dados para que a gente tivesse uma ideia melhor do contexto em que essa pesquisa foi feita, dos pontos mais impactantes na opinião pública e o que fez com que houvesse essa melhora de avaliação em relação tanto ao governo e ao presidente Lula, como também maior intenção de votos em favor do presidente Lula nesse momento, na comparação principalmente direta com Flávio Bolsonaro. Essa análise do Lauro Jardim você tem lá no nosso site, no aplicativo da CBN também. 9:13. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%, alteração que tem validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada uma vez mais por um igual período, uma medida que já vinha sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Para entender o impacto desta medida, nós vamos conversar com Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Marcos Vinícius Aguiar, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Tudo bem?
Tudo bem. A gente tem visto ao longo do tempo o governo tomando medidas dessa maneira. Parece que cada vez tem mais etanol na nossa gasolina. O que que isso acaba gerando?
Bom, isso é, por um lado é uma vantagem, porque o etanol é um biocombustível, é um combustível produzido no Brasil através da cana e do milho. Mas assim, nós temos dois cenários. Nós temos os veículos flex fuel, que são a grande parte da nossa frota, então eles podem rodar com 100% etanol ou qualquer mistura de etanol na gasolina. Então, nós não teríamos problemas de funcionamento junto aos veículos flex fuel. Nós temos um cenário particular de veículos importados a gasolina e algumas motocicletas, né? Lembrando que grande parte também das nossas motocicletas são de baixa cilindrada e já foram calibradas para ter motor com etanol. O que que pode acontecer de imediato com os veículos e motos não projetados para uma mistura? Um aumento de consumo, né? Então, porque a gasolina, a gasolina, ele é mais econômico que um carro a etanol. Vantagem do etanol sobre a gasolina: o motor fica mais potente, então pela octanagem do combustível, você consegue ter um motor mais potente. Então, do lado etanol, potência, do lado gasolina, consumo, né? E aí a gente tem a questão de funcionamento, que nós não conseguimos mensurar que modelo poderia ter um ou outro problema de funcionamento, por isso, talvez até carros muito, muito antigos, a carburador ainda e rodando nas nossas vias, e algum outro veículo a gasolina, né? mas não tem como nós mensurarmos que modelos teriam esses problemas. É lógico que existe uma preocupação dos fabricantes de veículos quanto ao uso desse tipo de combustível. À medida que você vai aumentando o etanol, você vai tendo uma mudança no teu motor, então é legítima a preocupação dos fabricantes quanto à durabilidade, mas não é que os motores vão ter problemas pelo uso dessa mistura, pelo esse acréscimo de 2%.
Marcos Vinícius, quais são os empecilhos em conseguir fazer esse diagnóstico em relação a quais poderiam ser os problemas de funcionamento nos carros a gasolina, os carros que não são flex e que passam a ser abastecidos com essa gasolina com mais etanol?
Hoje os carros já estão rodando com 30%, já tem uma tolerância, então eles conseguem rodar. Os veículos modernos, a injeção eletrônica, o próprio sistema de injeção faz as devidas correções, né, do funcionamento. Mas alguns problemas você não vai ter de forma imediata, você pode ter a longo prazo, entendeu? Então por isso que é difícil você mensurar agora um modelo A, B ou C de determinado fabricante que possa ter um problema. Não vamos falar que não vamos ter problemas, mas a grande parte da frota brasileira não teria problema pelo fato de ser flex. E muitos carros a gasolina também já estão, vamos dizer, tropicalizados com o nosso combustível, entendeu?
Agora, Marcos Aguiar, é curioso esse ponto do consumo, porque uma das justificativas da mistura é para conter o aumento de preço. Mas, pelo que você nos diz, haverá um maior consumo de combustível. Isso pode eliminar essa vantagem do preço, então, no fim das contas?
Na verdade, não é que vai ter. Não vamos falar, Milton, que o aumento do consumo é imediato. O que eu estou comparando é o consumo dos dois combustíveis, né? De um carro a etanol e de um carro a gasolina. Não acredito que esses 2% adicionais tenhamos problemas de consumo, tá? Porque os carros atuais, os sistemas de injeção e de controle do motor, eles fazem todo o gerenciamento do funcionamento do motor e fazem as devidas correções. Então, não acredito que esse aumento de 2%, nós teremos um aumento de consumo que venha a causar um grande problema para o consumidor, entendeu?
Colocando na balança os prós e contras dessa medida, desse aumento do etanol na gasolina para 32%, qual a sua avaliação? É uma medida legítima?
Como país, é uma medida legítima porque você deixa de importar milhões e milhões de litros de combustível fóssil, porque você produz o etanol, dá emprego no Brasil, e o etanol também é um combustível limpo. Se você pegar a cadeia do etanol, da produção e tudo, ele emite muito menos do que um combustível a gasolina. Então, ambientalmente falando, é positiva, é uma medida positiva.
Muito obrigado, Marcos Vinícius Aguiar, pelas suas afirmações e pelas suas informações aqui, até para que as pessoas possam entender melhor quais são os impactos de uma ação como essa, porque sempre há muitas dúvidas e reclamações na maior parte das vezes, principalmente o pessoal que tem um motor mais antigo, temendo que possa haver algum tipo de prejuízo maior. E eu agradeço muito aí sua gentileza de se dispor aqui a esclarecer esses pontos. Um bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Marcos Vinícius Aguiar, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, e conversou com você aqui no Jornal da CBN.
9:20.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 9 horas 22 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado. A partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a Polícia Civil está em busca do homem identificado como André Zapparoli Secádio. Há um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra ele, investigado por estupro de vulnerável e considerado foragido da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a denúncia de violência sexual contra uma criança de apenas 2 anos de idade. As apurações da segunda delegacia compreenderam ali a realização de oitivas, né, testemunhas que foram ouvidas, coletas de elementos informativos, familiares, profissionais da escola que era frequentada pela criança, todos foram ouvidos, além do próprio investigado. E durante o inquérito foram reunidas ali provas que apontaram, que indicaram alteração no comportamento da criança após os fatos envolvidos. Conforme relatos de profissionais da escola, a vítima passou a apresentar episódios frequentes de choro intenso, nervosismo, crises emocionais, regressão no processo de desfraude, constipação severa e outras alterações comportamentais que demandaram atendimento médico em diversas ocasiões. Além disso, a investigação reuniu relatos que indicam a prática de violência sexual atribuída ao investigado em outras ocasiões, episódios anteriores. Declarações foram prestadas de forma independente, apresentadas ao judiciário para análise do pedido de prisão preventiva, que foi, portanto, deferido. As investigações também evidenciaram que o suspeito descumpriu medidas protetivas que já haviam sido impostas pelo judiciário. Ele compareceu à residência da vítima em mais de uma oportunidade e voltou, né, a se aproximar dela. A autoridade, então, representou pela decretação de prisão preventiva. As buscas seguem e a gente vai acompanhando este caso. 9h24, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Eu trago de volta aqui esse alerta para todos aqueles que buscam de maneira artificial uma melhora de performance física.
É, Milton. Ontem circulou nas redes e nas agências de notícias a morte do fisiculturista Maílson Araújo. Tinha 35 anos, estava treinando para um campeonato de fisiculturismo em Curitiba, agora no próximo fim de semana. Chegou em casa, pediu ajuda aos pais, não estava se sentindo bem. A mãe, que é técnica de enfermagem, tentou até ajudar. Ele entrou em parada cardíaca, ela tentou reanimar. Quando o socorro chegou, não deu mais tempo. Não temos causa definida da morte, mas a descrição, inclusive pela mãe, que é profissional de saúde, é de uma morte cardíaca súbita, né? Então é o seguinte, gente. A morte cardíaca súbita é a principal causa de morte em fisiculturistas. que o uso dos esteroides anabolizantes é um fator de risco importante. Isso está documentado cientificamente. Um estudo importante saiu na revista Circulation, em 2017 ainda. Um grupo do cardiologista Aaron Beggs examinou 140 halterofilistas de 34 a 54 anos. 86 deles usavam anabolizante pelo menos havia 2 anos. Na mesma idade, o mesmo treino, estudados com ecocardiograma e tomografia de coronárias. Quem usava o anabolizante tinha o ventrículo esquerdo bombeando pior o sangue, contraindo pior, relaxando pior, ou seja, funcionando pior como músculo. E também tinha mais placa de gordura nas artérias. Então, o anabolizante faz o coração crescer. Qual é o músculo? Gente, se faz crescer o músculo do braço, vai fazer crescer o músculo do coração, né? Só que ele cresce com fibrose no meio e esse tecido fibrosado não vai conduzir eletricidade de maneira normal, ou seja, o sinal que faz o coração bater no ritmo certo. E isso aí é o terreno fértil para uma arritmia grave que pode fazer o coração parar de funcionar. E mesmo se não tiver feito um infarto, simplesmente por um fenômeno elétrico. Uma revisão forense ano passado, publicada, também mostrou 137 mortes súbitas de homens jovens, a maioria fisiculturista. E nas autópsias, o que se observou? Coração aumentado, hipertrofia, fibrose e testosterona, estanozolol, trenbolona, nandrolona nos exames toxicológicos. Então é o seguinte, gente, são estudos observacionais, é verdade, porque afinal de contas ninguém vai fazer um estudo randomizado dando anabolizante que é perigoso para alguém e não dando para outro. Isso não existe. Então não inventam quem diz que não tem estudo desse tipo, porque esse estudo não existiria, ele é antiético. Então, existe a prova, existe a associação determinada, e existe também um lado importante que a gente tem que falar. Quando a pessoa para de usar, o coração melhora. Teve um estudo holandês que mostrou que tudo pode voltar ao normal em cerca de 8 meses. Então é o seguinte, se você está nesse caminho, gente, ou conhece alguém que está nesse caminho, pode dizer para a pessoa que pode parar e voltar, né? Houve melhora até que em pessoas que usaram por mais de uma década. Não é uma sentença, é irreversível. Então, se você usa ou já usou anabolizante, quem usa na maioria das vezes não é atleta, é gente que compra na academia, compra pela internet, resolve parar, procura um médico para te ajudar, faça exames para avaliar como você está. E questão dos exames, eu vou dizer o seguinte, a gente escuta muito nas redes, Milton, quando fala desse assunto, pessoas dizendo, não, mas eles estão usando acompanhados por médico. Primeiro, se o médico está acompanhando alguém para usar anabolizante, ele está cometendo uma infração ética. Porque o CFM já determinou que é proibido esse tipo de prescrição e acompanhamento médico. Então não existe acompanhamento médico seguro para usar anabolizante. Fique claro isso. Não existe. Se alguém está te vendendo isso, é mentira. É uma mentira científica, uma mentira ética. Entendeu? Ainda mais se for um médico, muitas vezes não é médico, muitas vezes é um treinador, alguém, uma pessoa que acha que sabe de alguma coisa. Então é o seguinte, gente, não existe dose segura de anabolizante para fins estéticos ou de performance. Isso é proibido. É isso, tem que ficar claro para todo mundo.
Muito obrigado por mais esse alerta, Dr. Luiz Fernando Correia. Muito obrigado e até mais. Até amanhã.
Até amanhã, Milton, Cássio e todos os ouvintes.
Até amanhã, doutor. 9:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O volume dos serviços prestados no Brasil caiu 0,4% entre abril e maio. O resultado negativo foi verificado depois de uma alta de 1,1%. A retração foi puxada principalmente pelos transportes e pelo grupo de outros serviços. Apesar do recuo, o setor permanece em patamar elevado. O indicador está em 19,6% acima do nível registrado um pouco antes da pandemia. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O ex-militar da FAB, preso em 2019 pela polícia espanhola com 37 quilos de cocaína em um avião da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a mais 3 anos pelo crime de associação criminosa. Pela Justiça Militar, o ex-segundo-sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, já tinha sido condenado por tráfico de drogas transnacional por meio de função pública a 17 anos de reclusão em regime fechado. A casa do jogador da seleção espanhola, Lamine Yamal, foi alvo de uma tentativa de roubo poucas horas depois da vitória da seleção espanhola por 2-0 sobre a França na Copa do Mundo. Segundo o jornal La Vanguardia, 2 pessoas escalaram o muro da residência na região metropolitana de Barcelona, mas fugiram ao serem vistos pelo segurança. O imóvel já pertenceu ao ex-jogador Piqué e à cantora colombiana Shakira, quando os dois estavam casados e moravam na capital catalã. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
Um dos destaques no noticiário político de hoje foi a divulgação da pesquisa Genial Quest, nona rodada de pesquisa, que analisou tanto o desempenho do governo Lula e do presidente Lula diante da opinião pública, como também a disputa eleitoral. E ainda foi olhar para alguns dos temas que, ao longo deste último mês, estiveram no noticiário político para identificar o impacto destas medidas. De uma maneira geral, puxando um traço, assim, olhando por cima de todos os dados, o que mais se destaca é que o presidente Lula está liderando todos os cenários de segundo turno e aumentou a vantagem contra Flávio Bolsonaro. Quando você olha a disputa do segundo turno, em relação com um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, você vê o petista com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13 de julho. 2004 entrevistas foram realizadas, pesquisa está lá registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR07181/2026. Olhando aqui ainda para os dados do segundo turno, é importante até fazer essa comparação com pesquisas anteriores, porque hoje, de acordo com a Quest, Lula teria 45% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 37%, diferença de 8 pontos percentuais. Em maio, antes da divulgação da relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorkaro, aquele caso do Dark Horse, os dois, Lula e Flávio Bolsonaro, apareciam empatados tecnicamente no segundo turno. Lula com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%. Um outro aspecto que chama a atenção é que não há nenhum outro candidato da direita que se destaca, principalmente quando você olha a pesquisa de primeiro turno. Todos aparecem com percentual muito baixo. No entanto, quando chega no segundo turno, se percebe que o percentual de intenção de voto de Flávio Bolsonaro, eu estou olhando só os candidatos da direita, é muito parecido com o dos outros candidatos também. Então, por exemplo, se Ronaldo Caiado, um suposto segundo turno, entre Lula e Ronaldo Caiado, Lula manteria os seus 45% de intenções de voto e Ronaldo Caiado teria 36%. Está dentro ali dessa faixa de erro do Flávio Bolsonaro, que tem 37%. No caso do Romeu Zema, mesma coisa. Lula manteria os 45% de intenções de voto e o Romeu Zema, que é do Novo, teria 35% de intenções de voto. E quando você pega o Renan Santos, que é do Missão, ele teria 33%. É isso olhando lá para uma disputa de segundo turno. No primeiro turno, Lula mantém a liderança, com oscilação de um ponto para cima. Ele aparece com 40% das intenções de voto contra 28% de Flávio, que ficou em segundo lugar. Antes, o Lula tinha 39% e o Flávio tinha 29%. Então, um subiu um ponto, o outro desceu um ponto. Os dois dentro da margem de erro, mas se ampliando cada vez mais, se considerarmos as pesquisas anteriores. Do ponto de vista da rejeição, Flávio Bolsonaro é o pré-candidato com maior rejeição entre aqueles que foram testados nessa rodada da Genial Quest. Ele é rejeitado por 57% dos eleitores. Na pesquisa passada, era de 52%, ou chegou a 52% em abril. Não na pesquisa passada, mas em abril, era 52%. Então você veja como subiu aí de uma hora nesses últimos meses. Lula vem logo depois. Estou falando aqui de rejeição agora, tá? Lula tem 50% e mantém uma tendência de queda dos últimos meses. Em junho ele era rejeitado por 53%, em abril por 55%. Então você veja que isso está baixando. A rejeição em relação ainda é alta em relação ao presidente Lula, mas ela vem baixando consideradas pesquisas anteriores. E aí entra na questão da aprovação do governo, que foi um dos temas que nós destacamos na conversa de hoje aqui no Jornal da CBN com Lauro Jardim. A Genial Quest mostra que Lula é aprovado hoje por 48% dos brasileiros contra 47% que desaprovam a atual gestão. É a primeira vez desde dezembro lá de 2024 que o índice positivo é numericamente superior. Então, para efeito de comparação, em julho do ano passado, a desaprovação do presidente Lula era de 53%. A taxa caiu para 48% na divulgação anterior no último mês. Então, veja que agora está com 47%. Você vê que está havendo essa mudança. E aí você pega alguns casos. O que mais chama atenção foi o impacto negativo que o vídeo de Michele Bolsonaro teve na opinião pública em relação a Flávio Bolsonaro. Todos os dados compilados ali, quando você olha, mostram isso com muita clareza. E um outro aspecto que também chama atenção é o nível, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas que dizem que a presença de Michele Bolsonaro na campanha de Flávio Bolsonaro poderia ajudá-lo. É bastante alto também, ou seja, o afastamento de Michele nesse momento prejudica claramente a candidatura de Flávio Bolsonaro. Esses são apenas alguns dos muitos dados que essa rodada da Genial Quest nos oferece. 9h39 agora.
Temos informações de São Paulo com âncora Guilherme Muniz, que vai falar a respeito de ataques homofóbicos em São Paulo. Muitos sem a identificação dos autores. Guilherme Muniz, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton e ouvintes. Pois é, foram ao menos cinco vítimas em três casos de ataques a homens gays aqui em São Paulo, e pelo menos dois desses casos caminham para essa impunidade, Cássia. O caso mais antigo envolve o casal Hugo e Rigoberto, e ele foi arquivado nessa terça-feira, depois que a polícia não conseguiu, apesar de todos esses meses de investigação, qualquer elemento que indicasse quem os espancou. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 10 de janeiro, depois que eles deixaram uma casa noturna, numa região muito movimentada aqui da capital paulista, o bairro do Bixiga. Eles caminhavam pela calçada de mãos dadas. Cinco homens passaram pelos dois e os atacaram por trás. Os chutes e socos causaram lesões em Rigoberto e também em Hugo. Em Hugo, inclusive, foram lesões graves. O IML atestou machucados na testa, fissura no maxilar, escoriações nos braços, pernas, costas e nos quadris. A gente está até com algumas imagens, para quem nos acompanha em vídeo, mostrando como eles ficaram feridos. Os policiais que faziam patrulha perto do local do crime prestaram depoimento. Os investigadores buscaram imagens de câmeras de segurança e outras testemunhas, mas nenhum suspeito foi identificado. E a notícia do arquivamento do caso revoltou o casal, como conta o Hugo.
Frustração, de indignação, de revolta também, porque assim, uma cidade como São Paulo, onde cada esquina tem uma câmera, diante de uma denúncia de agressão, possivelmente por homofobia. A polícia arquivou um inquérito alegando que não encontrou imagens que comprovassem, que identificasse nenhum dos agressores. Só gera indignação, revolta, frustração e a sensação de que nunca vai ser feito nada.
Um outro caso que aconteceu na Rua da Consolação, também na região central e muito movimentado aqui na capital paulista, no mês de fevereiro, caminha para ser arquivado também nas próximas semanas por falta de identificação dos autores. E esse caso aconteceu, inclusive, muito perto de uma câmera do sistema de metrô aqui da capital paulista. Para fechar, Cássia, no último final de semana, o professor Ricardo Akira foi espancado por um homem numa estação da linha 5 Lilás do metrô, dentro da estação. Nesse caso, o homem fez ofensas homofóbicas, o caso foi registrado na Polícia Civil. O agressor foi levado à delegacia por ter sido dentro da estação do metrô, mas foi liberado logo depois. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou à CBN que as investigações do caso da Consolação seguem em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer os fatos, mas não explicou o porquê de essas investigações não estarem avançando nos outros casos. Cássia.
Tudo isso muito grave, inclusive a abordagem das autoridades quando se consegue praticamente flagrar uma dessas ações. Nesse último caso que você trouxe para a gente, dessa agressão que aconteceu no metrô de São Paulo, me chamou a atenção o fato de a vítima ter sido levada para a delegacia no mesmo carro que o agressor, e o agressor foi liberado rapidamente. E foi um caso em que houve testemunhas, as pessoas viram na plataforma a agressão e mesmo assim a gente teve essa abordagem no mínimo equivocada em relação a essa vítima. Muito obrigada pelas informações, Guilherme Muniz.
9 horas e 42 minutos, um advogado do Rio de Janeiro que estava desaparecido aqui em São Paulo, desde a semana passada, foi encontrado morto em Pinheiros. A Polícia Civil investiga o caso.
O advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos foi encontrado morto após ter sido dado como desaparecido em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro foi localizado já sem vida na madrugada da última sexta-feira, na calçada da rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para prestar apoio ao SAMU após a informação de que um homem havia morrido no local. De acordo com o registro policial, testemunhas contaram que Pedro caminhava pela rua aparentando passar mal. Em seguida, ele se ajoelhou, deitou no chão e vomitou. A equipe do SAMU constatou que ele estava com as pupilas dilatadas, sem lesões aparentes e já sem vida. Como não portava documentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames. A identificação foi concluída apenas nesta terça-feira. Pedro, de 43 anos, estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira. Segundo a família, na noite anterior ele saiu com um amigo para assistir aos Jogos da Copa do Mundo em bares na Vila Madalena, na capital paulista. Depois, os dois seguiram em um carro de aplicativo até Moema, onde o amigo desembarcou. O advogado seguiria para um hotel na Vila Olímpia, mas não chegou ao destino. O último registro de atividade no celular foi uma visualização no WhatsApp, às 5 horas da manhã de sexta-feira. Antes disso, houve uma ligação para um banco por volta das 4 horas da manhã. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita no Distrito Policial de Pinheiros, que aguarda a conclusão dos laudos periciais. De São Paulo, Lucas Taveira.
9h45.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Agora em Brasília, 9 horas 47 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com os destaques do noticiário no Distrito Federal e agora a gente fala da previsão do tempo.
CBN, tempo e temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está a Larissa Campos. Oi, Larissa, bom dia.
Bom dia, Mariana, bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
E aí, Larissa, como é que está a previsão para hoje?
Então, Mariana, aqui para o Distrito Federal, nossa previsão para hoje é de máximas em torno de 27, 29 graus. Mas em relação à umidade relativa, a gente deve ficar aí com a mínima na casa dos 35, 40 graus, mas já fora dos avisos típicos para essa região. E hoje, as mínimas marcadas, tivemos a mínima no Paranoá, em torno dos 13 graus, e aqui na capital Brasília foi de 15. Essa previsão se mantém para os próximos dias, a gente deve seguir estabilidade, com as máximas variando também entre os 26 e 28 graus, entre quinta e sexta-feira.
Eu fiquei sabendo que tem previsão aí de uma onda de frio para o Distrito Federal, vai chegar mesmo esse frio?
A gente continua com a previsão de temperaturas mínimas somente na casa dos 13, 14 graus, como a gente já vinha observando nos últimos dias, aqui para a região do Distrito Federal mesmo.
Tá certo, então. E sem chuva, né?
Sem chuva, sem previsão de chuva aqui.
Tá certo. Larissa Campos, falando com a gente diretamente do IMET. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
IMET agradece a oportunidade. Tchau, tchau, Mariana.
Bom, 9 horas 49 minutos. Deixa eu destacar aqui que a Polícia Civil identificou o casal que derrubou uma criança de colo em São Sebastião. Caso que ganhou destaque depois que vídeos passaram a circular em redes sociais, mostrando o momento em que os pais, visivelmente embriagados, deixam o bebê cair no chão. A vítima está no colo da mãe, de 20 anos de idade, que é vista cambaleando antes de deixá-la cair. O pai, de 25 anos, está ao lado também com sinais de embriaguez. A dupla foi ouvida na 30ª Delegacia de Polícia e relatou que o caso foi um acidente sem intenção de maus tratos. Após a avaliação dos conselheiros tutelares, a criança foi confiada aos cuidados da avó materna. O inquérito será remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. 9 horas 50 minutos, daqui a pouquinho às 10, a gente abre o CBN Brasília, conto com a participação de todos, até já!
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton Jung, muito bom dia, Cássio Godoy, tudo bom bem, dia. Como vai todos? Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve. Ah, conforme ontem dito por mim e pela Cássia, a Espanha ganhou. Parabéns, Cássia, parabéns. Eu fiz esse truque de colocar a música da França e deu certo, então hoje vamos aplicá-lo novamente, solta o som. Cumbia, cumbia, cumbia.
dedicado para todo el pueblo argentino, por y para ustedes.
Nací en la calle de tierra y criado en una cancha. De chico en la escuela, 12 cuotas para una llanta. Amor a mi
bandera. É isso daí, meus caros. Ontem a gente botou a música da França, deu certo. Hoje a gente tá botando a música da Argentina. Sacou o lance? Como se diz por aí no popular, é a zica reversa.
Zica reversa.
Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia pra todos.
Bom dia, Teco.
Só pra entender, essa música é argentina?
É.
Claro.
Argentina.
Ah, pô, inglesa que não é, né? Sei lá, tá, parece uma música caribenha, né?
É que ontem ele botou uma música belga dizendo que era francesa.
Pois é, agora ele tá colocando a música caribenha falando que por tem.
Não. Argentina, onde eu sou.
É. A música é a cúmbia, lembra do Tevez?
Ah, cúmbia.
Estilo,
boa,
estilo.
Boa. Esse da atuação ainda.
Ela assado, né? Ah, quando falou em assado, só pode ser argentino.
É. Comeria um assado agora,
então. É, exatamente. Mas e aí? E comentários sobre o jogo de ontem, sobre o jogo de hoje? Como é que estamos?
Sobre o bolão.
É, você quer falar do bolão, né?
O bolão ninguém quer falar nada, cara.
Ah, a Cássia quer.
Eu quero. Subi tá três falando, posições, não. Voltei pro
pódio. Tá,
voltei pro pódio.
Tá
tava
terceiro,
na sexta
agora.
Posição, parabéns. Agora eu tô
em terceiro lugar. Isso porque a França foi incapaz de fazer um golzinho. Se fizesse um golzinho, ela já tinha pulado pra liderança.
A França não deu praticamente nenhum chute ao gol. A Espanha dominou o jogo, foi maravilhoso. É. Que baile, que aula de futebol, que prazer assistir esse jogo foi.
É, vocês acharam esse prazer todo, Teco?
Eu achei.
Ah, foi um bom jogo, foi curioso ver a França sendo engolida, né? Acho que foi uma surpresa, assim, apesar de eu achar que a Espanha era um bom time, imaginar que ela fosse ganhar e amassar a França, confesso que não estava no meu plano.
É? Zé Godoy, você segue na mesma sintonia? Também surpreendido?
Acho que teve um certo menosprezo ou desconhecimento do time espanhol, que é bem dominante na Europa desses últimos anos, então acho que sim. Eu fiquei, assim, bastante aliviado, na verdade, Milton, de saber que o Brasil parou na fase certa, né? A gente só perdeu de 2-1 da Noruega e tá bom pra gente. Porque a gente tá muito, mas muito longe desse nível de futebol que eu vi ontem acontecendo lá em Dallas, né?
É que ontem o nível de futebol ficou concentrado mais do lado da Espanha, né? A gente esperava mais de uma França, de um jogo mais bonito, de jogadas mais interessantes, e nada saía, né, cara?
Não teve espaço, né? É. Não teve espaço, eles bloquearam tudo, né? Foi muito bem armado tudo ali.
Ô Milton, você sabe que teve alguém na internet que fez um print curioso, né? Teve uma final de Olimpíada, Brasil-Espanha, né? Uhum. Em 2020 ou 21. E colocar o time, né, a escalação dos dois times naquele jogo final. Cara, o time da Espanha...
Da Olimpíada.
Isso, o time do Brasil, daquele time da Olimpíada, só dois caras chegaram até a Copa.
É o Matheus Cunha e o Bruno Guimarães.
Exatamente. Da Espanha, 9.
É. O Matheus Cunha fez gol naquele jogo.
Pois é, impressionante isso, né? Porque parece que é acaso, aleatório, mas você vê que tem uma diferença. Tem um trabalho de um lado e tem Deus no comando no outro, né?
É, mas isso aí eu discordo um pouco, porque essas duas seleções do Brasil que ganharam as Olimpíadas aqui no Rio e em Tóquio, a seleção de 2016 tinha muitos jogadores jogando a Copa. Everton era o goleiro, Douglas Santos lateral, Neymar estava, Marquinhos estava. Se for puxar o time de 2016, muito jogador chegou na seleção principal e jogou a Copa do Mundo. E efetivamente, o time da Espanha, que foi finalista na Copa da Olimpíada do Japão, era um timaço, né? O técnico já era esse, né? Que hoje é o técnico da seleção principal. Você via no jogo, eu lembro muito bem dessa final, o time da Espanha era excelente, é que o Brasil realmente fez um jogo muito bom. E o Brasil tava. Ninguém aceitou a convocação, né? Só lembrar que Vini Júnior, Rodrigo, os melhores jogadores dessa geração do Brasil não puderam atender a convocação, porque os clubes não liberaram. Então, acho que é meio essa comparação, eu não compro muito ela, não, cara.
Acho que no sentido de usar jogadores jovens. Agora, é bacana, né? Um técnico que está lá com eles desde a categoria de base. E é bonito ver um time aplicando o dinizismo com perfeição. Né?
É verdade. Vamos lá, e hoje?
Não, a movimentação dos caras era uma movimentação muito bem resolvida, né? Cada hora tinha um jogando na sobra, um abria para receber. Meio tudo parecia ensaiado.
E hoje, como é que nós vamos?
Inglaterra? É, Inglaterra passa.
Placar
eu tô colocando empate, vai ser sofrido, vai ser mais difícil, mas a Inglaterra
empate
vai conseguir.
Empate em tempo normal,
isso.
Vai pra prorrogação, e aí seja o que Deus quiser.
Isso.
E da Inglaterra. Da Inglaterra.
Ah, pelo desempenho na Copa, a Inglaterra teria muita vantagem, né? Mas a Argentina sabe se mobilizar bem para um jogo importante, né?
Cara,
além de estar com a estrela
de novo,
e tudo
numa
mais.
Numa outra prorrogação, eles não disputam a final, né? Porque
agora tem o seguinte, tentar, né, também.
Vão pedir para adiar para outro fim de semana. Ó, dá uma folga, hein?
Sabe o que eu me dei conta, Milton? Quer dizer, é óbvio, né, também. O Messi hoje talvez tenha o último jogo importante, né, da carreira dele. Porque depois disso aqui, depois da Copa, volta pro futebol americano, aí festa, jogos homenagem, acabou, né? Uhum. Então, talvez seja o último jogo importante da carreira do Messi.
E aí, Teco?
Relevante.
Quem vai?
Olha, mantendo a coerência dos meus últimos palpites, eu quero dizer que a Inglaterra vai amassar a Argentina, que aos 30 minutos do primeiro tempo já estaremos fazendo outra coisa do nosso dia, porque já estaremos satisfeitos com o massacre inglês na Argentina.
Essa é.
Olha, quero chamar a atenção para o juiz, que é fraquíssimo, que nem o de ontem,
americano,
que o jogo vai ser,
né,
quentíssimo. É, escolheram dois juízes muito ruins, umas bobagens que a FIFA faz em momentos decisivos. Eu acho que vai ser um jogo muito mais quente que o de ontem, do ponto de vista emocional, e eu acho que pode dar qualquer coisa, mas no final acho que vai dar Inglaterra.
Agora, precisa ressaltar o trabalho da FIFA ontem, né, subliminar, de nos mostrar a importância do VAR, né? Como fazer isso? Põe um trio de arbitragem horroroso num jogo que importa, né? Cada vez que o Bandeirinha levantava a bandeira, você sabia que ele estava errado, né? Cada falta que o juiz dava, você sabia que não tinha sido, né? Aí você fica pensando, cara, se não tem o VAR nesse jogo, é uma loucura, né?
E o juiz de ontem, ele parecia um menino em campo, né? Ele batia
até o spray cintura, dele estava falhando. Ele entrou com a espuma de barbear, gasta. Parece aquela que a gente tem em casa, né? O dia que você precisa usar, ainda falha. Ai. Ele falhou. No primeiro lance que precisava, falhou o spray, né? Enfim.
Spray que é uma invenção brasileira, aliás.
É verdade, bem dito. Quer dizer, Brasil na final. Tá pensando
isso,
o quê?
Brasil na final.
Nem que seja no spray. Aliás, parece que pode ter, né? Brasileiro na final, né?
É o árbitro, né?
Pereira. Milton Pereira.
É, pode ser.
Tô falando isso.
O que seria uma loucura, né? A gente vai ter na final a pior coisa que tem no futebol brasileiro, que é arbitragem. Isso é um tapa na nossa cara, né?
Olha, pior do que o juiz brasileiro é só se o VAR for brasileiro, né?
Bom, tá bom, gente.
Vai acabar a final segunda-feira só. É.
Boa sorte a todos vocês, tá bom? Bom jogo, divirtam-se.
Valeu.
Divirtam-se, porque nós não temos o que perder na partida de hoje. Fiquem bem tranquilos quanto a essa. É a única vantagem. A única pessoa que tem alguma coisa a perder ainda aqui é a Cássia Godoy.
Verdade.
Tem alguma chance de ganhar alguma coisa, né? Então tem chance de perder também. Boa sorte pra você, Cássia.
Muito obrigada.
Tá bom, um abraço.
Valeu. Valeu.
Começando de Argentina, fechamos com Inglaterra. Participaram deste jornal da CBN: Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira, que já está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.